Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Bom, voltamos aqui para o nosso terceiro e último bloco do nosso programa aqui, Causa Operária, né, da Rádio Causa Operária, na Rádio Curitiba, a mais livre de todas, Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, e também na Rádio Causa Operária no YouTube, na COTV. Você também pode acompanhar ao vivo o nosso programa aqui, né? Dessa quarta-feira, Sérgio, nós tivemos uma atividade bastante importante da Federação Única dos Petroleiros, né, que foi uma atividade de uma manifestação, né, que teve a participação do Movimento Sem Terra. Movimento Sem Terra sempre lá na luta, né, sabe muito bem aí que lado tem que estar e qual é o momento de mobilizar, né? Então o Movimento Sem Terra também teve junto na frente da Fafem em Curitiba, né, e eles fizeram uma grande mobilização aí para a reabertura dessa fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, a Fafem do Paraná, né? Uma unidade do sistema da Petrobras localizada em Araucária, Sérgio. Então essa Fafem ela foi fechada em 2020, né, no governo Bolsonaro, e a medida causou aí aproximadamente a demissão de 1.000 pessoas, né? Então é um crime também, né, que esse governo fez aí contra a população paranaense, contra a Petrobras, inclusive, né, que é fechar essa fábrica da Fafem, né? Essa unidade ela opera desde 1982, né, e ela é responsável pela produção de 30% do mercado brasileiro de ureia e amônia e 65% do agente redutor líquido automotivo, né? É o Arla que a gente fala, né? Aquele negócio que a gente põe no caminhão, né? Aditivo para veículos de grande porte, é isso mesmo. Então, teve essa mobilização. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Sérgio, da importância dessa empresa para o nosso estado também, né?
Então, não é só para o estado, não. É muito importante para o Brasil, é estratégico. O Brasil é um país eminentemente agrícola. Imagina, o fertilizante para a agricultura, ele é fundamental. Agora, fertilizante é um assunto que deveria ter muita atenção, merecer muita atenção, muito estudo, muito cuidado, né, do país, inclusive porque ele hoje ele é todo praticamente assim dependente de um combustível, de recurso não renovável, recurso fóssil, é petrolífero, e dali se extrai o fertilizante. Então, para se desenvolver nessa área, nós temos que ter realmente indústria que se dedique a aperfeiçoar essa cadeia produtiva, esse recurso, né? É muito importante para o país ter indústria nessa área de fertilizante. Quando eu falo que o setor produtivo, como a FAEP, ela é refém de uma concepção fascista que não enxerga nem os próprios interesses do segmento produtivo que eles representam, é uma visão míope, inclusive da própria burguesia, dos seus interesses, dos seus próprios representados, por exemplo, permitir a privatização de um setor de tamanha relevância, sabe? Para os produtores, vamos pensar em termos de produtores na concepção do agronegócio, do agro que é tech, que é pop, que não tem nada disso, que é de destruição da própria natureza, né? Mas eles nem visão estratégica de próprio interesse deles eles conseguem ter, tá? Então, nós temos que pensar em termos de construção da soberania brasileira, em termos de pensar naquilo que é recurso produtivo próprio, para o país, para o interesse nacional. Nossa, nós temos que pensar em ter a indústria de fertilizante do nosso lado. Em plena pandemia, Bolsonaro pega, privatiza a Fafem e fica dependente de quem? Da Rússia, né? Quem fornecia, quem fornece fertilizante para o Brasil é a Rússia, né? Então é isso. muito importante resgatar isso como uma coisa de interesse estratégico brasileiro. E parabéns aos companheiros e companheiras e todos os movimentos sociais que estavam lá. Eu gostaria muito de estar lá, eu gostaria muito mesmo, mas, enfim, as distâncias aí nos separam muito, né? E nos dificultam estar juntos em muitos momentos. Como foi esse momento simbólico muito importante? Eu sei que era 6 horas da manhã, o pessoal estava lá, né, para reabrir a fábrica. Muito bacana, muito bom.
Muito bom mesmo, né? É uma indústria de extrema importância para o nosso país, né? Nós estamos aqui agora, também chegou mais um companheiro aqui com a gente, o Marcelo. Agora nós temos 2 Marcelo aqui na live, né? E esse Marcelo aqui, ele é um companheiro nosso, do nosso partido também, e ele entra aqui agora também para seguir o que a gente estava comentando há pouco, né? A denúncia que a gente estava fazendo aí dos indígenas que estão presos em Dourados, né? Eu queria que o Marcelo que está lá, né, mais próximo da situação, eu queria que o Marcelo comentasse aí para nós como é que está essa situação dos indígenas aí, Marcelo.
Olá, boa tarde, companheiros, boa tarde, audiência. É um prazer estar aqui novamente na Rádio Cultura, no programa da Causa Operária. Obrigado pela oportunidade de estar falando sobre o caso aqui. Nós estávamos agora em campo, né? Nas aldeias, e eu não consegui acompanhar o que foi dito. Mas, não sei se o pessoal está sabendo de todo o caso, mas há uma prisão completamente injusta, né, de 10 indígenas. Um que era um senhor de 77 anos já foi liberado. São todos pessoas bastante simples, né, trabalhadores, não tem ninguém assim, é tudo gente do bem, vamos dizer, né? E amanhã completam 15 dias que eles estão na penitenciária. A gente está tendo muita dificuldade de, tanto nós como os próprios familiares, né, de acesso nesses primeiros dias a eles. Ontem recebemos uma denúncia de que, bom, eles estão passando frio, fez muito frio aqui hoje, chegou a sensação abaixo de 10 graus. Né, e eles, como ainda não houve visita, essas coisas, eles estão do jeito que eles foram pegos, né? Alguns estão descalços, não tem colchão, estão dormindo no chão. Inclusive na lista que o presídio enviou para as famílias, pedia colchão, entendeu? Eles terem que comprar um colchão para cada um. E também a gente ouviu a denúncia de que estão comendo alimento cru, comida crua. Essa é a situação. Nós estamos tentando mobilizar os setores que tradicionalmente apoiam os índios, né? Inclusive o Ministério dos Povos Indígenas, né? O PCO enviou um ofício a Sônia Guajajara. A militância do PCO em Nova York tentou contato com a Sônia Guajajara, a gente não sabe se eles conseguiram ou não, porque ela estava lá na ONU. Nós estamos tentando mobilizar também as forças aqui de esquerda, os sindicatos aqui que estão representados dentro do que se chama Comitê de Defesa da Cidade, mas ainda, lamentavelmente, só nós, né, e a imprensa do PCO tem denunciado o caso de modo bastante intenso e explícito. Os outros setores ainda estão chegando aos poucos, se informando, mas a gente ainda não tem bastante, não tem muita posicionamento, declaração, né, mas nós estamos conseguindo, né, esse setor realmente é sempre assim, né? Bastante demorado. Eles são setores que dizem apoiar os índios, as causas indígenas, mas em momentos como esse ficam às vezes amedrontados ou se movimentam de modo muito lento. Então nós temos feito essa mobilização para que a gente receba apoio desses setores. basicamente esse é o panorama geral. Não sei se tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu possa explicar mais. Tem muita coisa para ser dito, né? Nós já publicamos mais de 20 matérias, também dezenas de vídeos. Tem muito material, muita coisa sobre o assunto. O ponto fundamental é que a prisão foi completamente ilegal, os índios foram enganados, a polícia convidou eles para eles irem conversar com os delegados, com o delegado, e eles subiram na viatura para ir conversar com o delegado. Não houve nenhum conflito, eles não foram algemados, nada. Eles pensaram que iam conversar com o delegado apenas. Como eles já tinham conversado com o Ministério Público tinha dito que iria embargar a obra lá, e eles sabiam que eles estavam no direito deles, tudo, então eles entenderam que eles só iam explicar para o delegado. Mas chegando lá, eles foram retidos, ficaram retidos, né? Então, alguns foram, como o Magno, né, que foi ex-militante do PCO e candidato ao governo aqui pelo PCO, o Magno nem na área da retomada ele estava. Ele foi pego fora da área e a polícia concluiu, os policiais concluíram lá, aparece no auto, nos autos, que ele era o líder, mas ele nem tinha feito a retomada, nem participou. Então, assim, a polícia estava muito mal intencionada, né, e as informações são completamente confusas. E mesmo assim, eles estão mantendo já por 15 dias os índios presos nessa situação.
Marcelo, muito bom esses seus informes, eu acho que é extremamente importante. A gente estava comentando sobre isso aqui agora há pouco. A gente considera aí prisão política, né, desses companheiros aí, prisão política aí pelo governo direitista aí no Mato Grosso do Sul. Marcelo, se você estiver ouvindo, eu queria saber também como é que está a situação das famílias daí no caso, né, porque muitos desses aí seriam as principais pessoas aí para trazer a comida para as crianças, para as esposas, para as mulheres, etc, né? Como é que está a situação das famílias também agora com esses camaradas presos aí, Marcelo?
Tá, estão me ouvindo agora? Estão ouvindo? Tá.
Estão ouvindo.
A gente tem que sim ter em mente que são famílias extremamente humildes, né? Com dificuldade financeira, sem possibilidade de locomoção, né? Então, assim, as famílias estão numa situação difícil, né? Já estavam numa situação difícil. E agora, assim, é muito apreensiva com a situação, querendo buscar informação, tendo pouca informação. E também, assim, sem saber bem o que fazer, né? Sem saber bem o que fazer. O comitê de luta das retomadas tem apoiado no sentido de pelo menos conseguir manter as famílias com alimento, essas coisas, né, porque muitas vezes foi o chefe de família que foi preso, na maioria das vezes, né? Então essas famílias estão numa situação mais desestruturada ainda, né? Então, a situação das famílias é essa, de muita falta de informação, muita apreensão, ansiedade, né? Eles acreditam sempre que eles estão para sair no próximo dia, e os dias vão se passando e ninguém entende bem por que eles estão presos, o que é que está acontecendo, qual é a condição, né, deles lá. Alguns são mais de 50 anos, 60 anos, né? Então, é essa situação de muita apreensão das famílias.
Realmente a situação é grave, né? E nesse momento, então, como você coloca aí, a ministra dos Povos Indígenas está em Nova York, né? Na Quinta Avenida lá, enquanto os indígenas de verdade aqui no Brasil, que ela a gente considera que não é uma verdadeira aí, no sentido das vestes, do jeito que ela trata a população indígena no Brasil, que não é essa a realidade do povo do indígena brasileiro, né? Os índios brasileiros são, como é colocado aí pelo Marcelo, estão em situação de miserabilidade, né? Sem acesso à escola, sem acesso à saúde, no caso aí preso, inclusive, né? O que é mais grave ainda, né? E a gente tem que fazer essa luta aí para libertar esses companheiros aí e eles continuarem a sua luta também na busca pela terra e enfim, né, tudo que eles têm direito como cidadão brasileiro, né? Marcelo, a gente já vai se encaminhando para o final aqui. Agradeço muito a sua participação aqui. É muito bom a gente ouvir aí diretamente a situação diretamente daí do local onde você está aí, né? Do que você está acompanhando a situação. Qualquer novidade também, nosso programa está aberto aí para você falar também na próxima sexta-feira como é que continua essa situação. Eu queria ver se o companheiro Sérgio quer falar, Sérgio.
Quero falar alguma coisinha rápida ali, tá, diga, né? Dentro do tempo aí necessário, né? Mas, Marcelo, olha, eu queria, né, pessoalmente aqui me solidarizar com vocês, dizer que esse companheiro que está lá, que é do PCO, que não estava na área, que não foi líder dessa coisa, conforme está alegado, e se tivesse sido, e se for, sabe? Qual que diferença isso faz? Imagina que tipo de alegação é essa, né? Eu fico estarrecido, é uma coisa maluca, um negócio totalmente sem pé nem cabeça. Eu acho que esse negócio cabe em denúncias internacionais, essa Guajajara está lá na ONU, não sei o quê. Pô, eu acho que lá é o espaço desse negócio vir a público para o mundo inteiro saber, sabe? Isso é uma coisa maluca, meu, que é isso? Então, olha, eu acho que tem que acionar organismos internacionais para... para contar essa história aí, porque, meu, que é isso? Eu fico muito indignado. Parabéns para vocês que estão na luta aí, né? E resiste aí, que eu acho que essa história ela tem que ter uma grande denúncia para o mundo inteiro aí, sabe? É motivo de indignação para nossa, né? Minha solidariedade aí, tá?
Maravilha, Sérgio. Marcelo, você quer fazer algum comentário, Marcelo? Sei seu batar, seu Marcelo, sobre essa situação, Marcelo e Marcelino? Você está sem som. Você está sem som, Marcelo.
Então, companheiras, como a gente está se encaminhando para o final do programa, por causa do tempo e tudo mais, que é curtíssimo, né? Que passa a hora aqui de uma forma absurda, né? Também, né? E dizer que o trabalho do nosso combatente Marcelo, meu xará aí em Mato Grosso do Sul, é fundamental não só para a imprensa operária, mas para a luta dos trabalhadores rurais, dos índios, quilombolas, sem terra. O pessoal que está no interior do Brasil sabe o que é luta política de fato quando percebe a força dos latifundiários, a força dos grileiros, a força do aparelho judicial e militar policialesco que envolve você atingir a pobreza, atingir a miséria do povo, atingir os desvalidos, utilizando os aparelhos institucionais do Estado para a classe dominante, como nós marxistas sempre apontamos esse problema, né? Os aparelhos do Estado a serviço dos interesses da burguesia e do imperialismo. Então, também a minha solidariedade aos companheiros que estão presos e também ao grande trabalho dos companheiros aí da causa operária em Mato Grosso do Sul e demais regiões longínquas do país. Grande abraço aí, Marcelo, e força na luta.
Marcelo, você quer falar suas últimas palavras aí? Marcelo Batarsi?
Eu só quero agradecer as palavras dos companheiros e dizer que nós estamos aqui e agradecemos também o apoio de todo o partido, né, da militância e também da imprensa, né? E que nós vamos continuar aqui na luta informando o que está acontecendo. Obrigado pela oportunidade de participar nesse programa.
A gente que agradece, Marcelo. Bom, companheiros, caminhando para o final aqui, gostaria só de dar os últimos recados aqui. Em Curitiba nós vamos ter análise política da semana nesse sábado, né? O pessoal vai estar lá na Saldanha Marinho 65, vamos ter análise política lá no nosso CCBP em Curitiba, né? Na Saldanha Marinho 65, né? Apareça por lá então para assistir a análise junto com a gente. No domingo, companheiros, nós vamos estar na Feira do Largo da Ordem, né? Fazendo nossa atividade de panfletagem, venda de material, venda do nosso jornal lá no Largo da Ordem, na feira. Na Feira Hippie, que fala, né? Feira internacional, aí, uma feira gigantesca que acontece em Curitiba, no Largo da Ordem. A gente vai estar por lá com nossos materiais, né? Do mais, já me despeço aqui do companheiro Inácio, do companheiro Marcelo. Abraço, companheiro Inácio.
Um abraço a todos vocês aí. Foi um prazer estar junto.
abraço, Inácio. Um abraço aí, Adriano, querido. Até depois.
Até salve, mais, então, companheiros. Até mais, então. Voltamos no próximo programa.
Esse foi o programa Causa Operária, com apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.